туда, ну, погорел. Зайцы, мы же вот идем.
Live caiu, ou não? Será que eu tô ficando louco?
Sim. Não, a quem interessa calar o movimento RPG? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês.
Aqui o VOD ainda tá tocando.
Bom, voltou. Voltou. Não sei se a gente caiu ou não. O OBS tá meio louco. Talvez eu tenha que atualizar ele. Porque faz, tipo, uns 6 meses que ele tá me avisando que tem uma atualização.
Peraí que... Agora acho que voltou mesmo. Voltou mesmo.
Tá. Enfim, vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre Velx RPG. Esse RPG que nós estamos jogando na sexta-feira, nos curtas do movimento. Foi uma sessão muito divertida. Nós jogamos o primeiro episódio, né, da campanha O Culto do Véu... Como é que é o nome da campanha mesmo?
O Culto do Véu Profano, né?
O Culto do Véu Profano. Muito obrigado, Gustavo. Não, e o mais engraçado é que, assim, eu tô narrando, eu li a aventura, eu fiz as capas, eu fiz a capa pro post do Álvaro. Então, tipo, eu tive que fazer o lettering. Então, tipo, eu escrevi muitas vezes esse texto desse conto e eu esqueci. Mas tudo bem, vai dar tudo certo.
Acontece.
Mas, enfim, vamos falar um pouquinho. Infelizmente, nós íamos... infelizmente, não, né? Nós íamos ter aí a presença do André, que é o autor, mas infelizmente, daí sim, eu perdi o contato com ele, não sei o que aconteceu, espero que esteja tudo bem, mas como ele tá num fuso horário diferente, N coisas podem ter acontecido, espero que nada grave, espero que seja só uma questão de, às vezes eu prefiro que a pessoa tenha esquecido do que, tipo, chegar lá e ela não, sabe?
Não,
então vamos imaginar que nada grave aconteceu. Mas, como tínhamos agendado, como nós já estamos sabendo bastante coisa sobre, vamos fazer esse episódio falando um pouquinho sobre o que já sabemos de Velx RPG e, eventualmente, caso o André não chegue aí ainda durante essa live, nós marcamos outra aí pra falar uma entrevista com o autor mesmo, falando um pouquinho mais sobre o que a gente não falou nesse episódio. Bom, mas o que eu posso já dizer de antemão, assim, sobre o Velx RPG, né? Antes de qualquer coisa, por que o Álvaro tá aqui, né? O Estrela, e cadê a Jujuba? Bom, a Jujuba, ela tá meio doente, daí ela tomou um remedinho pra dar uma descansada, e mais tarde estará com a gente na guilda, mas está meio doente, por isso não está aqui, eu dei essa folga pra ela. O Gustavo tá aqui, porque pra cobrir a Jujuba. E o Álvaro, oi, porque ele tá lendo aí o Velx RPG, tá fazendo resenha pro site e muitas outras coisas, né? Bom, galera, Velx RPG é um RPG trazido aí pelo... criado pelo André, né? O André é o criador do Velx. O Velx, ele atualmente, ele tem um canal no YouTube também, vocês podem acessar, é só procurar por Velx RPG. E um Instagram, que tá aí o link, estou mandando pra vocês, está aparecendo aí no centro da nossa tela. Mas o que é o Velx RPG? Além de um cenário de RPG, o Velx, ele é um sistema de RPG, né, que foi apresentado pra mim, pelo menos, né, o sistema 2D10. É a primeira vez que eu vejo esse sistema. Eu não sei se o Álvaro aí, que tem mais experiência que RPG com RPG do que eu, ou o Gustavo, algum dos dois já viu alguma coisa parecida, mas é a primeira vez que eu vejo um sistema desse formato, assim. Já tinha visto alguma coisa, Álvaro?
Ele lembra um pouco o MERP, o Middle-earth Role-Playing System. Foi um dos sistemas do Senhor dos Anéis bem antigo, assim, e eu acho que até é uma referência do autor, o sistema, mas ele é bem único no que ele se propõe, ele dá uma modernizada. O MERP, ele tinha um grave problema de ser um jogo muito travado, tinha muita tabela, muita coisa, você ficava muito tempo parado tentando decidir o que você estava fazendo, e isso não acontece já com o Velx dá uma melhorada bem, bem sentida nesse ponto.
Entendi. Tu rola os 2D10, em vez de 20 ele define a mesma coisa de modificador,
mais ou menos
atributos, etc.
Como é que funciona assim, pelo que eu joguei, né? O Álvaro pode me corrigir. Até porque eu usei, eu sempre que eu narro, eu uso o sistema como eu entendo. Então, às vezes, eu tô narrando Savage Worlds e a galera, não, mas não funciona assim. Eu falei assim, pra mim funciona. Mas...
agora funciona assim, né?
Exato.
Agora, nesse momento,
funciona assim. Exato. Mas o Velx, como é que funcionou pra mim, pelo menos, né? Você vai fazer um teste, por exemplo, de... sei lá, escalar. Daí tem lá a perícia Athletics, né? Pra uma escalada fácil, a dificuldade é 15. Pra uma dificuldade média, pra uma é 20. Pra um negócio mais difícil, é 25. E assim ele vai subindo de 5 em 5. Você vai rolar os seus 2D10, eles somam e somam com o seu atributo. Então, digamos que o seu atributo de Athletics, de perícia, né? Athletics é, sei lá, 10. Então, você rola 2D10 mais 10, né? E assim você vai fazendo. Como tinha algumas coisas de conhecimento, muito na primeira sessão e não pra superar um desafio, como é que eu fiz? Eu fiz eles fazerem o teste e baseado a cada 5 que eles iam passando do 15, eles iam tendo mais informações. Então, se ele tirou 15, ele vai ter uma informação muito básica, se ele tirou 20, ele vai ter uma informação melhor, e assim eu fui fazendo. Eu não botei uma dificuldade base a ser superada. Eu fiz a dificuldade ser progressiva, a entrega do resultado ser progressiva na medida que ele vai tendo sucesso, né? Que é até um ponto, assim, eu queria saber de vocês, saindo um pouquinho do tema, mas é que eu acho que às vezes o RPG ele é um pouco isso também, né? A gente entender um sistema e utilizar ele de uma forma que fique o melhor para aquele momento. Não sei se vocês têm essa percepção também.
Cara, eu tenho uma visão muito... Desculpa, eu tenho uma visão muito de assim. Eu acho que é muito importante, pra antes de você fazer isso, tu entender como o sistema funciona.
Lógico.
De verdade, entre aspas. Porque assim, depois muita gente fala, o sistema é tão estranho mesmo, o RPG, eu jogo da maneira que eu quero, então vou me inventar aqui, sei lá, eu rolo duas jujubas e a que cair a cor funciona. Beleza, você pode fazer isso, o jogo é teu, a mesa é tua e tal. Mas, pra tu, você quer jogar um jogo bem, assim, tu tem que entender como o jogo funciona pra entender como ele pode funcionar da maneira que mais encaixa pra ti. Não adianta eu falar pra você, pô, mano, você pode dirigir sem apertar a embreagem se eu nunca dirigir um carro. Então, assim, pô, eu pelo menos sou muito dessa escola. Lógico, aqui no Brasil a gente joga Uno, você nunca tem jogado as regras originais. Né? Mas, tipo, é uma parada muito nossa. E eu achei isso maravilhoso, mas eu acho que já não funciona muito bem assim.
Falar.
Eu, particularmente, eu gosto muito da ideia de seguir as regras e a lógica do jogo, porque eu acho que isso é o justo para todo mundo. E isso é uma coisa minha, assim. Eu gosto muito de ler livros de regras, de entender regras e mecânicas do jogo. E a partir do momento que eu entro numa mesa e, de repente, essas regras não estão fazendo sentido, eu tô tipo, então para que que eu li? Para que eu me interessei por isso, tá ligado? Isso não vai ser o que eu vou jogar. Então eu tenho isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou muito contra, por exemplo, parar uma narrativa no meio porque houve uma dúvida de regra. Então, acho que é tudo uma dosagem, assim. Um momento, às vezes, ali, pô, tu não lembra da regra? Tu improvisa, faz uma regrinha ali rápida pra rodar e aí depois tu vê se precisa mudar alguma coisa, se vai continuar assim. Acho que tudo é muito conversável.
Sim.
Às vezes que
principalmente
eu
testando mesa nova, testando RPGs novos, porque é muito difícil você pegar um livro de 300, 400, 500 páginas pra ler rápido, entender todas as mecânicas que aquele sistema tá te propondo para narrar uma mesa. Então, quando eu tô narrando um sistema novo, eu costumo ser bem mais livre com essa questão de regras e de mudanças, assim, repentinas.
Eu acho... Fala, Gustavo.
Eu falo assim, às vezes que eu mestre, eu tenho algumas que eu jogo, e tem uma cor de cavaleiros e cavaleiras que, tipo, a gente não gasta mais 5 minutos discutindo regra. Eu gosto muito de regra também, mas a gente não gasta mais 5 minutos discutindo regra. No sistema que eu jogo, que eu tenho pra 20, muita coisa eu tenho de cabeça ou sei onde encontrar. Então, por exemplo, não se lembra como funciona o teste escalado. Mano, eu acho rápido, é isso aqui, pá, consegui. Agora, pô, lança, que eu comecei a jogar recentemente com os amigos meus. Muita coisa eu não sabia. E aí, vamos procurar. E fica lá até discutindo. Não, 5 minutos, 4 minutos. Vamos resolver aqui, o mestre decide o que é. E aí depois a gente faz um retcon. Fala, da próxima vez a gente vai fazer certo, que agora a gente sabe qual é a verdade. Aí a verdade vai libertar. Mas, tipo, quando começa a discutir muito, isso não só regra como nome roleplay. Muitas vezes com a discussão de roleplay que me cansa. Porque, o personagem faria isso, e a sua personagem tá querendo me pedir o meu. Aí
pra deixar claro, né? Eu, particularmente, tenho essa. Uma percepção bem parecida com a de vocês. Eu não gosto, eu tô jogando uma campanha de vampiro com o Marcelo, terceira edição, e eu sou o chatão que fica enchendo o saco porque eles jogaram muito vampiro quinta edição. E daí eles têm algumas coisas que eles começam, por exemplo, estavam tendo uma discussão se era metadisciplina ou, esqueci como é que é o nome da metadisciplina agora na quinta edição. Amálgama, isso. Daí eu falei, não, é metadisciplina. Daí eles, mas é amálgama. Eu falei, não, é metadisciplina, ele tá jogando a terceira edição. Então, tipo assim, eu sou meio purista nesse sentido, assim. Só que o que eu quero dizer com esse freestyle, né? Quando você entende a regra, como narrador, às vezes, esteticamente, é melhor você fazer as coisas de uma forma diferente, sabe? Pelo menos eu tenho essa política. Se o jogador reclamar, cara, tudo bem, eu sigo as regras, depende muito, né? Porque, por exemplo, assim, quando é uma coisa que eu tô me propondo a narrar e não tô cobrando, e não tô recebendo nada de ninguém, tá ligado? Agora, se é uma mensagem paga, se é uma parada que nem mais séria, daí tudo bem, seguir as regras, né? Ali, naquele caso, eu entendi que o sistema funcionaria melhor nessa forma, sabe? Porque não era uma mecânica que existia no jogo, mas era uma mecânica que usava a própria mecânica do jogo. Então eu tava utilizando a tabela de dificuldade do jogo. A única diferença é que, em vez de eu dar primeiro a dificuldade, eu tava deixando eles rolarem livre e então dizendo o resultado baseado naquela dificuldade. Meio que como o próprio... Putz, esqueci o nome. O PBTA funciona, sabe? O PBTA, ele tem essa parada de, tipo, dependendo do teu resultado, você vai chegar, vai ter um determinado sucesso. Então pode ser um sucesso bom, um sucesso que te prejudica ou uma falha, enfim, né?
Chegou no desafiante.
Ó, o André tá entrando, mas pra mim não tá aparecendo ainda.
Também não, só tá carregando aqui. Tá só a tela. Como essa new challenger? E jogou uma rascada
pra me entregar. Pra mim tá aparecendo, o André está aparecendo, estou vendo vídeo, áudio, tudo.
Pra mim não tá aparecendo nada ainda.
Agora apareceu o vídeo. Calma. Chegou o áudio.
Pra
tá
mim,
vindo, tá tudo parcelado.
Pra mim chegou nada ainda.
Agora é que assim, vai entregar cada lugar pro Álvaro. Eu chego pro Álvaro, agora vai chegar pra mim, agora vai chegar pra ti. Tá.
Talvez você precise dar um F5 aí, Dudu.
Eu não dei F5, mas achei uma boa.
É, gente, nós vamos aqui então pra uns comerciais rápidos e já voltamos. Mas fiquem aí que a live não vai cair, tá? Já volta. Aí, agora sim, voltamos.
Olá, olá.
Opa.
Muito bom, muito bom. Voltamos agora com o André. O André é o nosso... É o responsável pelo Velx, né? O escritor. Um projeto que tá aí há mais de 20 anos. O André tava me comentando. Então, tem bastante coisa que a gente precisa saber, né?
Tem muita coisa. Tem muita coisa.
Mais de 20 anos, caraca.
Prazer estar aqui com vocês. É bom, comecei a jogar RPG em 1990. Parece não, mas eu tenho meio século de vida já. E foi assim, eu comecei a jogar RPG com os amigos, que a gente gostava muito de super-herói, né? Eu tenho mais de 300 revistas em quadrinhos, a última vez que eu contei. A gente começou falando de super-herói, da última vez que eu contei, meus amigos falaram, pô, você gosta de super-herói, de quadrinho e tal, tem um jogo pra te apresentar aqui, muito legal. Naquela época era tudo em inglês, né? A gente tinha que ficar xerocando as coisas, porque era muito caro comprar e não tinha muito lugar para onde comprar. Era, acho que na Leonardo da Vinci, no centro da cidade ainda. E só de bibiteria vendia, mas era caríssimo. Tipo, absurdo. E aí, Xerox, e ficava com o dicionário do lado, lendo. Aí a gente começou a jogar. O meu primeiro jogo foi Merp. Não sei se vocês conhecem.
Pô, a gente tava falando sobre isso.
A gente citou na live, inclusive. O Álvaro citou na live.
Que é ambientado na Terra-média, né? Do Tolkien. Aí depois eu comecei a ler os livros do Tolkien, aí a gente passou por Rolemaster, que é um MERP mais avançado, ou seja, só de Companion são 8 livros, fora outros livros, e aí era muita coisa para ler, o sistema super complexo e tal, mas a gente adorava, aí Space Master, tudo com D10, né? Tudo com D10, por isso minha fixação com D10. E eu só vinha ver um D20 muitos anos depois, e meu primeiro jogo que eu tive de RPG foi o Marvel, não sei se vocês conhecem, da TCR, velho, uma caixa assim, velhão, que também eu era D10.
Super Heroes, né?
Marvel Super Heroes, que também era D10. Então, sempre tive essa coisa com D10. Sempre quando eu comecei a jogar Dungeons & Dragons, já velho, já, tinha 20 anos já. E eu falei, caraca, pra que tanto dado, gente, diferente? Era muito engraçado. Eu falei, cada coisa é um dado diferente, por que isso? E aí também, quando eu vi acho que foi a segunda edição, eu falei, mas por que que eu, pra acertar, é taco negativo e não sei o que? Aí eu achei super confuso, achei estranho a beça.
Isso não é tão hoje, mas...
A minha ideia foi fazer uma coisa, um sistema que fosse rápido, intuitivo, mas que tivesse essa pegada de MERP, de Rolemaster, de uma coisa assim das perícias, de critical, de uma coisa fácil, né? E também quando eu comecei a mestrar RPG, comecei a mestrar Marvel Super Heroes, logo depois passei para Holy Master e tudo. E achei também meu problema é que todos esses cenários, né, que a gente joga, Forgotten Realms, Marvel, Merp, né, que é tudo que é na Terra-média, você tem o cenário já pronto, você tem a história do começo ao fim. Eu sempre achei esquisito isso. Você pode fazer aquelas aventuras e tal, mas eu sempre achei meio engessado a influência que os players tinham na história em si. Né? Uhum. Aí eu falei, eu vou criar o meu mundo do zero e aí eu vou deixar os players fazerem a história, eles mesmos fazerem a história, né? E aí eu criei o Velks, né? Fiz só o básico, os deuses, o continente, as cidades, assim, tal, mas todo o resto que eu botei no livro foi uma campanha que eu mestrei, né? Personagens. Um virou rei, outro virou escolhido da deusa da magia. Tá lá no livro. Então eu criei esse sistema de meio que de legado, né? De legacy. Uma regra opcional até que eu botei no livro, pro mestre, no final da campanha, ele rola junto com os players o que aconteceu, o que influenciou, como as coisas mudaram, como os NPCs vão reagir ao grupo e tal. E para ser um pano de fundo mesmo para os jogadores poderem, né, e o mestre contribuírem para a história do mundo. Na verdade, o véu é o pano de fundo, é como se fosse mais ou menos uma lousa, né, branca, e os players e o mestre vão criando a história do mundo, entendeu? E contribuindo, né, com evolução e tal. Não tem todas as cidades, não tem todas as vilas, não tem todas as estradas. Então, se um personagem, o mestre descrever, vocês veem uma vila ali ao longe, tem como criar, cria uma tabela, você joga em três dados, três tabelas, você cria uma cidade, um vilarejo, tudo do nada, tá ali, você põe o nome da cidade para os players explorarem e tal. E aí você anota no mapinha lá, aqui tem a cidade tal, e
Uma grande caixa de areia, né? O sandbox, a gente fala, tipo, um monte de coisa você poder criar e fica montando seu próprio
Exatamente.
Cenário também, né?
Isso eu achei engraçado, porque foi uma coisa que eu senti até na própria aventura, né? A aventura, ela veio... A gente tá acostumado aqui a pegar uma aventura de D&D que ela conta até quantos fios de cabelo tem o personagem, né? E ali a aventura, ela tinha um contexto, um caminho, mas ela não tinha, tipo, pô, dizia ali em algum momento que tinha as pistas, mas não dizia quais eram. E daí isso me deu liberdade pra montar as pistas e deixar todos os personagens que foram escolhidos na cena. Porque a galera que assistiu a live não tá ligada que, tipo, aquela cena quando eles estavam em cima dos mapas ali, das informações, eu deixei cada um dos jogadores brilhar um pouquinho pra se sentir útil, mas eu não sabia quais eram as classes de cada um antes deles escolherem. Então, o livro tinha que estar preparado, tipo, pra tudo. Ele tinha um freestyle ali, ele tinha um guia, né, que é uma aventura.
Tem um fio, né?
Exatamente, mas ele não tinha exatamente todas as possibilidades. O que é uma coisa que até eu falei, pô, legal, eu, Douglas, prefiro mil vezes fazer isso. Tanto
você
que
tem uma liberdade criativa muito grande, você pode deixar os personagens, né, os jogadores influenciarem na história. Porque, na verdade, eu sempre tive nessas campanhas que são fechadas, a impressão que os personagens eram coadjuvantes dos personagens principais da história da campanha, do cenário.
Sim.
E no Velcro, é justamente o que eu quero aqui. Cada personagem seja o protagonista. Por isso que eu criei também, além dessa liberdade, né, de você ter o mapa não definido ou a história não definida, você tem cada deus, cada personagem tem um patrono, que são o quê? Os deuses investem no potencial de destino daquele personagem. Então, cada vez que o personagem age de acordo com perfil do deus, eles vão ganhando pontos de favores. O que são esses pontos de favores? São como se fossem pontos de destino, do destino do personagem de crescer, sabe? Porque quantas vezes você faz um roleplay, não sei se a gente pode falar.
Pode falar a palavra à vontade.
Muito bom, um roleplay ótimo, aí tu vai lá, rola o dado, sabe?
Mas é uma merda.
Você acaba com seu roleplay, entendeu? Aí o player fala, pô, desculpa, vou rolar aqui meu ponto de favor, vou gastar e vou rolar de novo, sabe? Porque realmente foi um roleplay bem legal e interessante. Aí o mestre junto faz, muda, rola de novo e tal, e né? Vai na história, segue na história, entendeu? Sim, sim. E esse negócio de ponto de favor é interessante também, porque cada vez que os players gastam um ponto de favor, o mestre ganha um ponto de corrupção pra usar também nos vilões. Que às vezes também acontece com o vilão. Você vai lá, fez aquele 2 horas de história com o vilão, não sei o que, o cara na primeira ação tira uma falha crítica, vai e morre. Entendeu? Se todo o clima da aventura ele é definido numa rolada de dados. Também é isso porque eu escolhi 2D10 em vez de 1D20. Porque você tem uma probabilidade de sair números medianos sem muitos extremos. Então você tem menos sorte influenciando no jogo. Você tem mais roleplay influenciando no jogo, entendeu?
Sim.
Então você pode basear mais no roleplay, o dado tá ali porque sempre tem um fator só, mas não é aquela coisa de 1,20, sabe?
Sim, sim.
O tempo todo. Normalmente você fica ali entre 10, 12, 9, mais a perícia.
Como funciona o crítico nesse caso? Porque assim, tem alguns dados de alguns jogos que usam algo parecido, que o crítico às vezes funciona. Ah, os dois dados são iguais. Como é que funciona o crítico, então?
Só pra contextualizar o André, eu narrei a campanha de sexta, o Álvaro refez a resenha e tá fazendo os materiais em texto. O Gustavo é orelha total, ele não teve nenhum acesso. Então...
tá perdido.
Eu tô aqui pra levantar. Eu tô perdido. Tô aqui pra levantar a bola pra você cortar.
É, vai lá.
O seguinte, eu gostei muito da aventura, aliás, eu queria parabenizar os envolvidos.
Obrigado, né?
Principalmente o mestre. Eu fiquei acordado até as 3 da manhã, gente, porque o fuso horário aqui é cruel. Assistindo a aventura até o final.
Foi muito divertido.
Foi muito legal, gostei muito como é que você fez a interação dos players e tudo, e o roleplay, foi muito legal mesmo, parabéns.
Obrigado.
O crítico é o seguinte, você rola 2D10 sempre, né? E se você tirar 2 números iguais, você vai comparar com, que por exemplo, com a dificuldade, né? Digamos assim, que para acertar um inimigo você precisa de 15. Aí você rola dois números iguais, digamos que você tirou 2 e 2. Tá, e soma sua perícia e tal. Se acertou, se foi mais que 15, é um crítico. Se você errou ou falhou na perícia, é uma falha crítica, entendeu? Então você tem conforme os personagens vão ficando mais poderosos, né? Vai evoluindo de nível, menos chance eles têm de tirar uma falha crítica, que é normal numa pessoa que treina, né? E mais chance ela tem de ter um sucesso crítico. Porque mais perícia ela vai ter, mais chance ela vai ter para acertar e conseguir aquela perícia, entendeu?
Bom.
É isso. Uma coisa que eu também achei muito legal, Douglas, que você fez, do negócio da dificuldade, é que você falou, não, vou usar mais ou menos aqui a dificuldade, porque, na verdade, a campanha que eu mandei uma campanha, não com todas as regras, mas uma coisa mais fácil.
Sim.
Aí eu fiz esse negócio da dificuldade, mas eu tenho uma tabela de skill, mais ou menos como que você falou, de não ser só sucesso e falha automático, né? Você tem sucesso parcial.
Tem graus de sucesso.
São graus de sucesso, porque às vezes você tem, por exemplo, aquela hora que os personagens estavam investigando, não só você consegue ou não consegue, às vezes você consegue uma parte da informação, às vezes você consegue uma informação completa, às vezes você tem uma nota de rodapé que alguém não viu, um sucesso extraordinário, você consegue sucesso, mais uma pista extra, entendeu? Sim. Então eu fiz uma tabela de sucesso que você tem, falha crítica, falhou, sucesso parcial, sucesso total e sucesso extraordinário. Então, para determinados skills, né, o mestre decide. Se quiser agilizar, só consegue ou não consegue, beleza, ele tem toda a liberdade, mas você tem essa possibilidade de dar um flavor a mais, né? Um sabor a mais.
Sim. Não, isso é bem interessante, porque, como eu falei, né? Eu até falei, a gente não tem todas as regras, a gente tem aventura com uma parte das regras. Então, às vezes isso já até existe, né? Realmente, né? Porque é uma coisa que eu acho que o jogo pede, né? Tem certas mecânicas que elas são, sabe, quase que naturais. naturais, assim. Mas, falando em mecânicas, Álvaro, tu que leu a aventura completa, porque eu tenho um problema muito sério de chamado TDAH, então se eu ler a aventura completa, eu vou ter que ler a aventura completa toda semana. Então eu leio a parte que eu vou narrar todo antes da sessão, ali no, de manhã, de tarde, eu me preparo para aquela sessão, né? Então eu não tenho o panorama completo, e por favor, Álvaro, não dê spoilers, André também não, porque a galera tá acompanhando, mas baseado no que tu leu do sistema, Álvaro, também, o que que tu achou, assim, de que tu achou muito legal, pra gente ver como, de onde o André tirou a inspiração, como é que foi essa criação, puxa pra gente aí, por favor.
Então, eu gostei muito da ideia do jogo, e principalmente de questões como a letalidade do jogo, que ele é um jogo em que a consequência ela é pesada, então você tem que pensar bem antes de sair se jogando em qualquer combate, de fazer qualquer coisa. Eu queria aproveitar também e pedir pro André falar um pouco das principais referências. Dá pra sentir pela aventura uma dose legal, assim, de fantasia sombria, de cenários mais sérios, mais densos. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente quais foram as suas inspirações para criar essa base do cenário, para criar a ideia da aventura, e sem dar spoilers sobre a aventura em si, pra galera não...
Sim.
Né? Porque acho que os jogadores estão assistindo.
Então, claro que
então qualquer coisa que a gente falar já pode, né, dar
eles
uma pista.
Já pode dar a pista. Na verdade, como eu falei, eu comecei a jogar com o MERP e com o Rolemaster, que é um sistema é bem letal. Né? Você tem os críticos, que são extremamente letais, com sangramento, com stunned, com não sei o quê. Você pode morrer com fumble, enfim, fumble, falha crítica. É bem letal. E eu sempre gostei disso, e quando eu comecei a jogar Dungeons & Dragons, eu sempre achei estranho, né? Inclusive, não sei se vocês conhecem aquela piada da execução do Bárbaro, do Rei Bárbaro, né? E os caras estão dando 500 flechadas no Rei Bárbaro e o Rei Bárbaro não morre, né? Então, tem isso, né? Ah, eu tenho 100 hit points, eu pulo do penhasco, caio em pé e saio andando. Tomei só um D10 de dano e é isso. Aí eu peguei essa pegada, né? Essa coisa do Rolemaster, que é bem letal, mas abrandei um pouco, né? Pra não ser também tão letal. Mas sai bastante crítico quando você vai evoluindo o personagem, né? E você tem sangramento, você tem uma coisa que eu fiz que é cicatriz permanente, né? Física e mística. Então você vai ter que ficar, o personagem vai ter que desenvolver, correr atrás de como é que ele vai curar aquilo, sabe? Uma ferida permanente, o cara ficou com um braço meio ferrado, ou quebrou o braço, não sei o quê. Então isso influencia bastante e você faz realmente com que os personagens tenham um pouco mais de pé atrás, pra não se sair se jogando do penhasco, ou enfrentar aquele NPC ali, que claramente é um personagem muito mais poderoso.
Sim.
Sabe? Sem medo, né? De, não vai acontecer nada, vou tomar um D10 de dano, acabou.
Eu deixei bem claro pra galera no começo da sessão que, baseado no que eu li do cenário, era um RPG de fantasia sombria e que vai dar ruim se eles não prestarem atenção no que as coisas estão acontecendo. Isso. Porque eu acho que é uma coisa importante, assim, eu particularmente, eu sempre, quando eu tô narrando, independente do sistema, já narrei muito D&D, apesar de que hoje eu não jogo há muito tempo, mas sempre que eu narro, independente do sistema se ele é fácil ou não, eu sempre, tem uma coisa que eu uso que é lógica, porque, mas o sistema de, cara, tudo bem. Mas assim, caiu um meteoro, caiu um planeta em cima de você. Você morreu, cara? Me desculpe. Você caiu da estratosfera, você morreu. Mas eu acho que tem que rolar o dano. Não, não tem que rolar dano, brother. Você morreu? Porque, tipo, a não ser que seja, sei lá, o cara é um semideus, o cara é o Superman. Que daí tem uma explicação, de por que que ele poderia fazer esse tipo de coisa. Eu sempre deixo bastante claro que a gente usa a lógica. Tinha uma campanha de Vampiro à Máscara que a gente jogou uma vez, que um dos vampiros pegou, isso foi antes do 11 de setembro, inclusive, mas que um dos vampiros pegou e jogou um avião, jogou um Boeing num prédio da Camarilla, porque ele era de Sabá, enfim, e ele falou assim, não, mestre, eu quero rolar o dano pra saber se eu vou sobreviver ou não. O mestre falou assim, não, você não vai sobreviver.
Não tem dano, não tem.
Não, mas eu tenho potência, eu tenho fortitude 6 e blá blá blá. Foda-se, mano, você pode ter 20, cara, é fogo, é impacto, você virou pó, cara. Tipo, um negócio absurdo, tá ligado? Tipo, e o cara ficou brabo, tá ligado? Então, assim.
Porque tem sempre as pessoas que levam as regras ao pé da letra. Então,
eu sou esse tipo de pessoa.
Você tem que ter os dois lados, sabe? Sim. Se então, você não tiver lá, ah, não tá na regra, aí você vai criar um ambiente, um ambiente meio chato ali no tal, no, na mesa, sabe? Então é bom sim. também fazer aquela sessão zero, explicar, olha, galera, o negócio é assim, tem as regras, mas a gente tem uma certa liberdade poética pra dar uma puxada pra lá, puxada pra então, cá, em prol da história, né? História.
Uma parada até que eu queria puxar, porque eu sou um inimigo da lógica. Porque muitas vezes os mestres vinham com esse bagulho, tipo, ah, não, se for atacar pra um rato, você pega tétano e esse personagem.
Não, mas tá perdendo.
E é um nível de extremo que eu já tive que enfrentar. Então, assim, falar, ah, não, meu personagem num cenário de fantasia medieval, tipo, de Power Fantasy, sei lá, um bagulho de poder, caiu num penhasco e, tipo, saiu de boa. Isso acontece muitas coisas. Tem a lógica, apesar de não gostar do termo, tem a lógica dos negócios dele sair vivo daquilo. Não precisa ficar procurando lógico pra tudo. Agora, eu já tive que jogar com os mestres que eram muito. Ah, não, peraí, vocês estão andando a 2 quilômetros. Ah, não, sabe, vocês estão cansados agora, sei lá, se pega uma malária.
Assim, tá é ligado? Que eu acho que depende.
Isso, mas é o mestre sádico.
É, tem que ter um meio termo, cara. Tem que ter um meio de termo.
O problema é que eu tenho com a lógica. Até brinco com os amigos meus que eles falam, mano, eu sou inimigo da lógica. Quer procurar a lógica? Já me perde. Eu joguei com vários mestres que eram esse bagulho. Ah, não, peraí, a lógica diz que, ah, não, no espaço. O negócio funciona. Gente, a gente tá falando no espaço. Tá jogando Lancer, né? Daí, ah, não, como é que funciona a lógica da nave no espaço? Não funciona.
Não tem lógica. Não tem como.
Não importa. Então, assim, não. Tem,
eu não gosto muito de lógica no meu RPG. Então eu falo assim, já coloca lógica, eu já fico.
Tem coisas e coisas. Mas é porque quando você tá jogando um RPG, por exemplo, Fallout RPG, que eu tava narrando esses tempos atrás, tem um sistema de fadiga de que você precisa dormir, você precisa se alimentar, você precisa comer, você precisa beber. Enfim, se você não vai fazendo esse tipo de coisa, você vai pegando doenças. Daí tem uma planilha, uma tabela que você pode rolar. Daí, tipo assim, o cara ficou com, sei lá, uma doença cerebral porque ele não dormiu direito. Até faz algum sentido. Agora, o cara, sei lá, ficou com a unha encravada porque não dormiu direito, não faz muito sentido. Então, tem o sistema.
Isso, não, eu quero a minha lógica.
Tem
minha
um
lógica.
Sistema, tem uma lógica, mas aí a gente segue a lógica. Não, beleza. Não,
mas aí faz parte do cenário, né?
Exato. Agora, pô.
O cenário fez parte do sistema.
Isso. Agora sim, é claro. Bom. Quando a gente tá falando o Velx ali, pelo que eu consegui entender, a principal coisa que a gente sente do cenário de Velx é a questão de que os deuses, eles estão presentes no cotidiano das pessoas, a vida das pessoas, é aquele negócio do culto mesmo, e isso importa ao nível de que se você falar errado de uma divindade, que você tá na jurisdição dela, vai dar ruim. E os deuses, eles inclusive podem te punir fisicamente, porque tem a questão dos favores, questão da corrupção, então tem muita coisa ali acontecendo.
Bem ativos no cenário.
Exato. Então, eu queria entender um pouco mais sobre isso, o André. Como é que foi essa ideia de, tipo assim, não, porque tem cenário de RPG que tem Deus, mas o Deus serve só pra ter clérigo, tá ligado? Não faz
bosta pra dar poderzinho. Só pro clérigo fazer magia.
Como é que foi justificativa,
né? Não é uma divindade. É,
exatamente.
Na verdade, eu me inspirei bastante nos deuses gregos, né? Das mitologias gregas mesmo, porque eles eram muito ativos e tal. E se você ler a história de Velx, na primeira, assim, digamos, quando o mundo foi criado, os deuses eram exatamente como os deuses gregos. Eles interagiam diretamente, fisicamente com os humanos, com os mortais, digamos assim, né? Porque tem outras raças, mas com os mortais. Iam, falavam e conviviam na mesma cidade e tal, não sei o quê. Só que deu uma merda geral, né? O deus da corrupção começou a corromper todo mundo e teve uma grande guerra. E quase acabou com o planeta, e os deuses chegaram a um acordo e falaram: olha, realmente é um nível de poder muito grande. Se a gente ficar interagindo diretamente, a gente vai acabar expulindo todo mundo, né? Não tem como. Então, aí prenderam um deus da corrupção, e os deuses decidiram: a gente não vai mais interagir fisicamente com os mortais. Mas aí o que eles fazem, né? Eles meio que ficam brincando com o destino dos mortais, digamos, como se fosse o xadrez deles, né? Apostando para que cada personagem, herói, digamos assim, do protagonista, tenha um grande destino, tenha um grande renome, que aí vai atrair mais seguidores para aquele deus, ele vai ter mais influência, né? Vai tirar mais onda com outro deus, né? Olha lá, meu escolhido lá, ó. fez tal coisa, matou o dragão lá, tal, não sei o quê. E, entendeu? Aí ele vai ganhando mais pontos de favores, vai ganhando mais renome, vai tendo mais influência. E aí o deus em patrono vai ficando, né,
mais poderoso,
né? É isso, é tipo um xadrez cósmico, né? Que eles jogam com os mortais, né?
Sim.
Não podem agir diretamente.
É uma coisa mas tem mitologia grega também, né?
É, bastante mitologia grega, é. Mas uma coisa que eu queria pontuar, Douglas, você falou do cenário, mas na verdade vocês estão jogando num dos reinos só, né?
Sim.
Na verdade, não sei se dá pra ver. É bem pequenininho aqui. É só essa partezinha que eu fiz da aventura.
Sim. Você
tem todo o continente, o resto todo. Então essa área realmente é uma área mais sombria, mas você tem várias outras áreas que são mais clássicas, digamos assim.
Entendi.
Então tem pra todo gosto. Tem de pirata até os elfos, como o elfo de Tolkien, assim, né? Aqueles high elfos e tal. Então tem de tudo.
É legal. Eu até, quando fui montar a identidade visual, né, do porque você cedeu todas as imagens, mas eu precisei montar um overlay, etc. Daí eu falei, pô, eu vou usar o Mapa Mundi. Daí quando eu li a aventura, eu falei, não, eu não vou usar o Mapa Mundi, eu tô muito numa pontinha. Daí eu peguei o mapa ali da cidade, né, a descrição da cidade, pelo menos ali. E daí eu falei, pô, porque a descrição da cidade, ela é muito diferente, né? Isso também é uma coisa que eu achei bem interessante. Sim. Assim, o universo, pelo que o pouco, né, aquele fragmento que a gente conseguiu até agora, né, ler e etc. Como eu falei, eu não avancei muito na aventura por questões de eu gosto de ter as surpresas ali junto. Mas eu senti que ele tem muita coisa diferente. Ele tem inspirações, eu acho que ninguém cria nada sem se inspirar em algo. A galera fala muito do Tolkien,
exato,
mas o Tolkien se inspirou em mitologias pra caramba. Tudo que ele criou ali já existia. Elfo, orc, anão, blá blá blá, enfim. Então, tem muita inspiração, mas tem muita coisa que eu falei, pô, eu não vi isso, pelo menos, em nenhum outro lugar, que é, né, aquela questão do mineral que faz a água ser vermelha, e daí tem toda essa questão com a deusa da morte, do destino. Então, isso tudo dá algumas características, eu acho, que formam um cenário que tu fala assim, nossa, isso aqui é diferente, sabe? Não é outro Forgotten Realms diferente, sabe? Tipo, não, realmente, ele tem uma vida própria. Eu acho isso muito importante quando a gente tá criando um novo cenário de RPG, porque ter um retroclone de Tolkien, eu acho que a gente já tem muitos, né? Porque querendo ou não, sei lá, grande parte dos cenários de D&D clássicos são retroclones de Tolkien, né? São alguma coisa de Tolkien, bem, bem inspirada mesmo, né? Tem alguns poucos que, sei lá, tem alguma coisa muito diferente, mas a Dark Sun, por exemplo, porra, é totalmente diferente.
Dark Sun é totalmente diferente de tudo,
É um retroclone de Mad Max, brincadeira, parei.
Mas, porra...
Mad Max medieval.
Mas, tipo assim, a maioria deles é uma coisa muito parecida, né? Então, quando a gente tem uma proposta de, não, quero criar meu próprio cenário, eu acho legal isso, assim. Viaja, muda. Ah, mas isso não faz sentido. Nem a pessoa voar e lançar raio do da mão, amigo. Foda-se. É isso aí. Então, assim,
isso mesmo, não tem que fazer sentido não, rapaziada. Esqueçam o sentido.
Esqueçam.
Entendeu o que eu quis dizer? Tu entendeu o que eu quis dizer? Mas a grande questão que eu acho que isso enriquece muito, assim. Eu quero saber pra ti... Nossa, nosso tempo voou muito rápido. Mas eu quero saber, vamos passar um pouquinho, não tem problema. Quer dizer, pra nós não tem problema, né, André? Porque aqui é 9 horas, a gente tem live às 9h30. Mas pra ti, sei lá que hora é. São às 3 horas da manhã.
Uma da manhã.
Meu pai. vamos encerrar.
Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo.
Mas só uma pergunta que eu acho que é importante. Como é que foi a criação desse mundo, assim? As coisas que... Porque... Eu imagino que pelo tempo que tu tá desenvolvendo ele, foi muita coisa de narrativa, né? Vai descrevendo, vai narrando, vai criando. Mas como é que foi o polimento? Porque tem coisas... Eu também tô nesse processo de world building, né? Então, quando tu tá ali criando o teu universo, tem algumas coisas que tu cria pra uma campanha, pra um personagem, que depois tu não faz ideia por que aquilo lá tá lá mais. Principalmente quando é um cenário que tem há muito tempo ali. E tem que ficar podando coisa, né? Mas como é que foi esse processo pra ti de criar esse universo?
Foi bem complicado, porque, como eu falei, tem quase uns 20 anos, né, de história, né? Eu gosto de escrever, eu vou tendo as ideias e vou escrevendo. Então, eu tinha primeiro, né, caderno, né, há muito tempo atrás. Depois eu passei para um blog que eu tinha e escrevia tudo. E aí foi com o tempo, foi pulindo, né? Pra não ficar umas coisas muito discrepantes, né? Mas é... Não, assim, é um trabalho árduo e constante, né? Eu tô fazendo um playtest com uma outra galera também, mas eu mestrei muitos anos, né? Em Velks. Então a gente ia criando, né? Junto com os personagens e de acordo com como eles reagiam a determinadas coisas, eu ia, né, mudando uma coisa ou outra. Já mudei várias coisas, mas agora eu acho que tá bem na versão final mesmo.
Sim.
É, cada região tá bem entranhada, bem diferente.
Bem única, né?
Com costumes únicos, com rumores próprios, com fauna própria, com flora própria, sabe? Bem direitinho, né? E embora seja um mundo de magia, né, ainda tem uma certa lógica, né? Porque você tem, às vezes, você tem um gelo no meio do deserto, uma coisa assim, mas não. Você ainda tem um gelo no norte, tem uma parte desértica, uma parte mais destruída, umas florestas e tal. Então ainda tem uma certa lógica que eu tive, como se diz, um cuidado com isso, né? Mas é um trabalho constante, né? Você tem que ir adaptando e polindo sempre até você chegar... Eu acho que não existe uma versão que você está sempre sendo satisfeito como criador, sabe? Se deixar, você vai ficar sempre mudando alguma coisa. Tem que dar uma hora e falar, olha, acho que funciona assim. Eu não ainda não estou 100% satisfeito. Mudaria ainda, né, outras coisas, mas tá bom. Como eu fiz o tal do sandbox, né? Então,
sim,
não precisa de todos os mínimos detalhes, e deixa o resto para os jogadores e os mestres complementarem, né?
Com
criarem
certeza.
Também, né? Participarem também.
Eu acho que isso que é o principal, assim, né? A gente como criador, né? Eu imagino que a gente tá falando aqui, mas tipo, se parar pra pensar, Forgotten Realms ainda tá saindo coisa, né? Que é um cenário Greyhawk que tá saindo coisa. Então, tipo, querendo ou não, esses universos, eles continuam evoluindo porque o autor nunca tá satisfeito, porque não vai estar, né? Na prática, quanto mais você vai criando, melhor aquilo vai ficando, né? Eu acho que o grande problema que muitos produtores têm é a questão de fazer aquilo. Eu tenho esse problema, tá, gente? Tô falando do conhecimento de causa aqui. Que é fazer aquilo e querer ficar pra ti, tipo, teu filho. Assim, não, é meu bebê, ninguém vai mexer. E, na verdade, tem que ser o contrário, né? Quando a gente cria um produto, e, claro, né, também não precisa, sei lá, criar uma bola de lama e querer, ó, joguem aí. Não, tu pule aquilo, deixa bonitinho, tal, tal, tal. Quando tu achar que tá minimamente viável, né, que é o famoso MVP, a gente joga pro mercado e daí vê o que a galera vai achar, né? Ah, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai reclamar, pra tudo, mas na prática, se tu vê que a galera tá se divertindo, e tipo assim, a última live, o meu sentimento com os quatro jogadores, quatro jogadores que estavam ali, eu até não sei nem mais contar, foi de que todo mundo se divertiu muito, gostou da narrativa, do cenário. Então é uma questão que é o que importa, assim, no final das contas, né? Melhorias sempre vai ter, né? Por isso que temos D&D 5, agora 5.5, e daqui a pouco vai ter o 6, e daqui a pouco vai ter o 22, porque tem que ser assim. Sistemas de RPG, eles melhoram, eles mudam por causa disso. E cenários...
Ou pioram, né?
Ou pioram, ou pioram.
Acontece também.
Existe
esse... pioram, quarta edição, né?
Um
fracasso.
Existe esse universo, né? Mas a grande questão é que ele tá sempre se desenvolvendo, né? Porque se parar no tempo também, acontece o que aconteceu com o meu saudoso GURPS, né? Que a Steve Jackson abandonou ele e ele tá lá jogado às traças, só na minha estante aqui guardado e não é mais jogado, né? Porque, enfim... Mas pra gente fechar aqui, eu quero que o Gustavo e depois o Álvaro façam uma última pergunta pro André. Primeiro o Gustavo, depois o Álvaro. E daí depois o André faz um jabá. E a gente marca uma nova conversa. De repente a gente pode marcar uma pra falar sobre o cenário de Velks especificamente. E depois pra falar um sobre o sistema dos dois D10, que também eu achei muito interessante. Mas Gustavo, faz a tua pergunta aí pra gente fazer a nossa rodada final, por favor.
Beleza. Uma coisa que a gente tava falando sobre o processo criativo e tudo mais, eu tenho uma máxima para mim também, com os projetos, assim, que eu considero finalizado alguma coisa que eu não aguento mais olhar. Porque assim, cara, eu tô já escrevendo aquilo há muito tempo, eu olho pra ele e falo, cara, isso aqui, se eu continuar vendo, eu não vou conseguir parar. Isso mantém meu trabalho normal no dia a dia. Qual foi esse momento pra ti? Qual foi o momento que tu olhou assim e falou, cara, dá pra entregar, não sei se você tem esse mesmo sentimento, mas tipo, cara, eu acho que dá pra soltar ele pro mundo e deixar voar. Qual foi esse momento pra você?
Boa pergunta. Na verdade, até agora eu ainda tô com um sentimento de que não sei se dá para liberar para todo mundo ainda, né? A gente ainda tá na fase de playtest, ainda tem, bom, muita coisa para dar uma polida, principalmente o sistema de magia, mas eu acho que chega uma hora que você olha pro sistema e você fala, cara, isso aqui tá muito legal, eu gostaria muito de jogar, gostaria muito de participar, me divertir, né, num jogo assim, e eu acho que é esse momento que você vê que, pô, dá pra jogar, dá pra todo mundo se divertir, é uma coisa muito legal, e você tem aquela coisa, vou compartilhar com os outros, né, para que todo mundo tenha a oportunidade de se divertir também, de participar, porque como é que eu falei, é como se fosse, você falou, né, um sandbox, né, um pano de fundo para o povo participar, criar, né, contribuir com a história, sabe? Então eu acho que esse momento que foi para mim essencial, né? Eu falei, cara, tá muito legal, tá muito divertido, o playtest o pessoal tá gostando muito, falei, pô, vou liberar para o pessoal também ter opinião, né? Aí eu fiz o parceria com vocês para o pessoal participar mesmo, se divertir, né, contribuir com a história, né? Quem sabe daqui a alguns anos você vai ter várias campanhas acontecendo, cada Velcro diferente um do outro, com sua pegada única, né? Cada personagem que participou de uma campanha, um rei ou um lorde ou um cara famoso, lendário, não sei o quê. E acho que isso que é o legal, sabe? Tanto os personagens, né, os jogadores, como o mestre, todos juntos contribuindo, né, para uma grande história, né?
Sim.
Um grande Contos Inacabados, ou Silmarillion, né? Uma coisa assim.
É. Isso é uma coisa que é muito legal, né? Eu recentemente deixei uma outra pessoa ilustrar. Eu tenho um ilustrador próprio do meu cenário. Uma pessoa falou, pô, posso fazer o meu personagem? E daí eu, tá, vai. E ele ilustrou e eu vi o meu personagem sendo ilustrado, um personagem sendo ilustrado por outra pessoa. Assim, é muito. Tu olha e fala assim, nossa, tipo, exatamente como eu imaginaria aquele personagem, sabe? Isso é muito legal, assim, né? Pelo menos eu acho que é a grande parada de tu ter um livro, sim, assim, é tu ver essas fanfics que vem depois, e a galera realmente criando em cima do que tu criou no começo, deve ser muito, sim, emocionante, muito legal. Álvaro, vai lá.
Sim, exatamente.
A gente tá conhecendo o Velcro agora, e eu tô bastante ansioso para ver mais sobre o sistema e sobre o cenário, mas especificamente sobre o sistema, eu queria que você me dissesse, se tem alguma mecânica do jogo que você sentiu que é ela que dá o charme, assim. O que você sentiu que essa mecânica é diferente, que você falou, não, isso aqui vai fazer o sistema brilhar. Qual a mecânica favorita, por assim dizer, do Velcro RPG?
Favorita todas, mas... Uma coisa que eu gostei bastante, assim, foi separar a perícia de luta da força. Achei isso muito, muito legal, porque eu sempre, quando eu comecei a ver, né, Dungeons & Dragons e tal, eu falei, pô, a força, o cara luta bem porque ele é mais forte, ele dá mais dano porque ele é mais forte, ele carrega mais porque ele é mais forte, então eu acho que é um status bem, bem exagerado, digamos assim. Eu separei perícia de luta, o cara luta bem, mas não necessariamente ele é forte, né? Porque você tem até vários lutadores aí de MMA e tudo, sei lá, na vida real, que os caras não são extremamente fortes, mas os caras batem horrores. Então, você pode ter um personagem que lute muito bem, sem ser extremamente forte, vice-versa, um personagem muito forte, que lute muito, não lute muito bem. Isso eu achei interessante. O próprio sistema de magia que eu fiz também, que eu, uma coisa também que eu vi no D&D, e no Rolemaster, e no MERP, e em quase todos os sistemas que eu joguei, que é aquela curva, né, do mago, né? Você começa fazendo absolutamente nada, né, sendo o apoio, assim, né, com uma luzinha, e no final você é hiperpoderoso. E o guerreiro é praticamente, né, bem estável, né? Ele bate, 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 bate. E aí eu fiz com que os personagens que usem magia, já no primeiro nível, eles têm uma utilidade, entendeu? Eu botei umas habilidades na profissão que eles já são úteis. Logo no começo, o Klecro já tem um Turn Undead logo de cara, né? Se aparecer um undead, ele é útil, cada um tem sua utilidade. O mago tem magia, já lança uma magia, dá pouco dano, mas já lança um raio, entendeu? Não é só aquela coisa de, ah, tô aqui torcendo por vocês, galera, vambora. Uhum. Não, você já tem uma utilidade logo no nível baixo. E o meu favorito é o crítico, eu gosto muito de crítico, acho muito legal você ter aquela coisa do, pô, será que eu vou encarar esse NPC? Eu já tô aqui sangrando, já tô com o braço quebrado, perdi uma orelha, sabe? Não sei se vale a pena continuar.
Acho que, entendeu? É melhor
aquela
voltar,
coisa,
né?
Aquela coisa de não ser exageradamente Dungeons & Dragons. Ainda tem 100 hit points, ele vai me dar uma bola de fogo, dar um D6. Ah, dá pra encarar, sabe?
Sim.
Eu acho que são os meus favoritos.
Sim.
Tem muita coisa, eu podia falar aqui o resto da vida. As perícias também são muito boas também.
É, a gente pode, como eu falei, o mais legal, assim, a gente pegar e tirar um dia agora. Agora, tivemos a nossa introdução de Velks, galera, né? Mas eu acho que a gente pode agora pegar um dia pra falar sobre cenário Velks e sistema Velks, né? Porque são
com prazer.
Duas conversas que a gente consegue falar um monte aí, que vai gerar um monte de dúvidas, né? A galera que tá meio boiando ainda, né? O Velks RPG, ele ainda não tem, no Brasil, não tem financiamento coletivo, galera. O André tá criando, tá conversando com editoras, ainda não tá um processo ainda de que já está pra você apoiar e tudo mais, como vocês já estão acostumados, mas calma, a gente vai convencer o André.
Vai chegar.
Mas a grande parada, galera, que é importante, no movimento RPG, já saiu ontem mesmo, né, Álvaro, uma primeira visão aí sobre a campanha, né, que eu tô narrando, um pouquinho sobre o sistema, o material que a gente recebeu, e agora, à medida que a gente for recebendo mais material sobre cenário, sobre o sistema, também vai saindo mais conteúdo pra vocês aí. E em breve a gente vai disponibilizar também as fichas de personagem lá no Movimento RPG, pra você baixar, pra você acessar os personagens. Vai ter um monte de coisa legal que você vai conseguir ver. Então acompanha o nosso site e já aproveita e segue o Velks RPG lá no Instagram, galera. Importante.
Tem bastante coisa já, é.
Lá você vai ter muito conteúdo e é a melhor forma de você mandar mensagem, falar diretamente com o André ali pra ter, tirar suas dúvidas e outras coisas mais. Eu vou deixar o link nas duas redes aqui que nós estamos streamando. Então na roxinha e na vermelha está aí o link do Instagram e lá você consegue falar com o André diretamente. Mais dúvidas aí a gente vai tirando ao longo das sessões, sexta-feira, galera. O André tá tentando acompanhar com a gente, né? Não sei se vai conseguir acompanhar todos, mas se conseguir vai ser muito legal pra tirar dúvidas da galera. Mas pra gente fechar agora com chave de ouro, André, caso ainda não tenha convencido a galera a ir lá, a seguir, se interessar um pouco mais sobre Velks, é a tua chamada final aí, o teu jabá final, fala pra galera por que que eles têm que seguir o Velks, por que que eles têm que começar a comentar um pouco mais nas postagens e pra começar a movimentar esse mercado aí.
Eu acho que é importante para todo mundo, porque é um projeto de muitos anos, né? Como vocês falaram aí, de mais de 20 anos, é uma coisa que eu me dediquei muito, uma coisa que eu fiz com muito amor, e não é uma coisa que eu fiz para mim, né? É uma coisa que eu fiz para compartilhar com todo mundo, e o que eu quero é que todo mundo tenha a oportunidade de participar, de contribuir, de criar as histórias juntos, né? Que é isso que é legal, né, num jogo de RPG, né? Não é só o mestre narrando e as pessoas reagindo, né? É a participação, a integração, criar a história junto, ter aquele trabalho de criação junto, de fazer os personagens crescerem, interagirem com o mundo. E é isso, é como se fosse um presente que eu tô fazendo para vocês, com muito carinho, com muito amor. Infelizmente, como tudo na vida, a gente precisa de um apoio financeiro, né? Mas se vocês puderem contribuir, participar, ou quiserem jogar um playtest, ou tiverem dúvidas, tiverem sugestões, segue lá no Instagram, @velksrpg. E aí eu vou poder responder todo mundo com o maior prazer, tirando dúvidas ou aceitando sugestões, de repente fazendo uma modificação de última hora. É isso, e aí assim que tiver 100%, já estou falando com uma editora francesa, uma editora inglesa e brasileira, e quem sabe a gente consegue lançar um financiamento coletivo aí o mais rápido possível.
É isso aí, estamos ansiosos aí por mais material de Velks. Então é isso, galera. Segue lá. Também aproveita, já segue o Movimento RPG, já que você entrou aí no seu Instagram. Deixa o seu like aqui pra gente saber que você gostou desse papo, pra gente trazer mais vezes o André também aqui pra falar um pouquinho mais sobre o cenário, sobre o sistema. Tenho certeza que vocês gostaram da sessão, porque todo mundo que viu falou pra mim, pô, foi muito legal. Menos uma pessoa que não gostou muito do final, principalmente que tá no chat, que é o Igor, que ele falou, foi tudo muito legal até a minha ladina falhar num furto. Tinha uma falha crítica.
Falha crítica.
A primeira falha crítica da noite foi aquela ali.
Eu vi, achei ótimo.
Foi muito bom, foi muito bom. Vamos ver o resultado disso nessa sexta-feira. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Só um último adendo, rapidinho. A gente ia fazer o concurso de sorte dos patronos do Movimento RPG hoje, mas como a gente esticou um pouco mais a nossa live aqui, vai ser feito na semana que vem. Mas vai ser feito, fiquem tranquilos. A Jambô Editora já mandou material pra gente, várias outras editoras estão mandando, tá chegando coisa. Então, fiquem tranquilos que eu preciso que esses livros cheguem até vocês o mais rápido possível. Então, vai acontecer semana que vem, sem problemas. Agora a gente vai dar uma saidinha aqui e daqui a pouco nós entramos ao vivo com a Guilda dos Guardiões, que nós vamos continuar. O Álvaro tá fazendo clonagem e isso tá sendo um problema ou não. Vamos ver. É isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.